começa agora Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kitten Construções e Empreendimentos.
Olá, boa tarde. Você que está ligado aqui na Cultura M930, estamos começando mais um Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Eu sou Zorba Mestre e estou aqui do meu lado o nosso centroavante, o argentino Pablo Berman. Tudo bem, Pablo? Delantero. Chama delantero?
Claro, que está na frente.
Está na frente é delantero.
Messi, claro, Messi número 10.
O centroavante. Aqui é o centroavante.
Centroavante.
Lá é o delantero.
Aí, tá.
E lá, e o goleiro, o guarda-redes? O guarda-redes é em Portugal.
Arqueiro.
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 Muito bem. Estamos recebendo uma figura muito querida, ilustre aqui. É um conhecido aqui da cidade de Curitiba, um curitibano, Rogério Krieger, da Direct Market. Tudo bem, Rogério?
Nós começamos
prazerzaço, hein?
Começamos a falar, já achamos várias conexões. Isso é Curitiba, né?
Curitiba é uma cidade pequena com cara de... É cidade grande com cara de cidade pequena. Nossos avós se conheciam, o seu Isaac e o Luiz Prata Mestre. Eu ia lá na Foto Brasil, né, do seu Isaac, Foto, quando era criança. E o Rogério tá dizendo aqui que trabalhava lá quando era criança. Engraçado, né? E temos amigos em comum na publicidade. Rogério, vamos contar um pouquinho, vamos direto para o assunto. Nós temos muito assunto, com certeza, para conversar. Então, eu queria que você já adiantasse para o nosso ouvinte a sua história curitibano, como você chegou no marketing. Enfim, um resumo colorido do seu currículo para nós.
Bom, primeiro, boa tarde a todos os ouvintes aí, um prazer estar aqui com o Rabino, com o Zorba, conheci. Quer dizer, na verdade, acho que a gente já se conhecia.
Provavelmente,
gente,
né?
Né? Bom, a minha história, eu sou curitibano, filho de pais curitibanos, avós poloneses, né? Como grande parte da população aqui. Meu pai, Léo Krieger, minha mãe, Helena Krieger, meu avô... Meus avós Isaac, Reisel, Cecília, José, né? O seu Isaac é uma figura ilustre
muito
de Curitiba, do Foto Brasil. Meu pai também trabalhou em rádio, trabalhou em jornal, foi dentista, né? Faleceu, infelizmente, ano passado. Viveu os seus últimos 7 anos em Israel, né? Uma vontade de voltar à terra. E eu entrei no marketing, fiz administração, mas sempre gostei dessa área.
Uhum.
Na verdade, sempre gostei de me comunicar com as pessoas, eu gosto de gente, gosto de que falar legal com as pessoas. E fiz administração na Federal, eu fiz uma pós nos Estados Unidos, uhum. E aí comecei a trabalhar. Minha primeira incursão foi lá na Foto Brasil, atendendo o balcão mesmo, atendendo as pessoas vinham encomendar fotos. É uma coisa que hoje ninguém imagina, né? Mas as pessoas iam em estúdios bater fotos e a foto...
Ficava curiosa pra ver como é que ia ficar.
O meu avô, eu falar com o meu avô, foi o precursor do Photoshop, porque meu avô, ele fazia retoque em negativo.
É mesmo?
É.
Mas que coisa!
O seu Isaac fazia retoque em negativo... Pra deixar as pessoas mais bonitas.
É mesmo, era o Photoshop mesmo.
Era o
Photoshop da época.
Era o precursor do Photoshop. E aí comecei nisso, aí fiz... entrei, aí trabalhei na ICA. No Leon não trabalhava na ICA, mas eu cheguei a trabalhar com o pai do Leon, com o Calmo.
Que simpatia também, né?
Com o Manuel, né, os tios também. Aí fui pros Estados Unidos, voltei, montei uma empresa que a gente prestou serviço pra ICA, depois montei uma agência de propaganda, fiquei 12 anos numa agência de propaganda e montei a Direct Marketing, que é uma coisa meio diferente, assim, voltada para marketing de relacionamento. O que a gente faz, na verdade? Uhum. A gente ajuda as empresas a captar clientes, a se relacionar com seus clientes, ou a recuperar clientes inativos, né? Não é agência de propaganda, não é agência de marketing digital, e a gente trabalha com várias soluções, como WhatsApp, como LinkedIn,
que interessante,
como contact center, etc.
Eu ouvi uma, já entrando no assunto direto do mar, Rabino, eu vou falando porque vou desfrutar da companhia do nosso. Você me interrompa a hora que você tiver com a pergunta fervilhando.
Tá, sim, eu passo depois na parte comunitária, tanto o pai, o Leo e tudo o que
tem.
Isso.
E, Rogério, eu ouvi falar essa semana num podcast, que quase que não se fala mais em marketing digital, porque ele já está tão integrado, já não existe mais aquela coisa, o marketing normal e o que a gente conhece, e o digital, ficou tudo integrado, né? Não existe mais como a pessoa estar, né, vender, seja lá o que for, sem pensar em ter alguma coisa no digital. Mesmo que ele não seja um vendedor de nada, ele vende a sua própria imagem, como a gente sabe, do marketing. Mas, enfim, como que você vê... Eu tinha uma questão que eu vim pensando de casa para cá já. Eu li um livro, acho que não tem tradução ainda aqui, Natural Math, não sei o quê. É um livro que fala sobre a inteligência artificial provocando... uma alteração, uma distorção contra o politicamente correto. Por exemplo, a inteligência artificial, vamos dizer, desde 2010, está com a gente aqui já tocando, pegando as nossas participações, vendo o que a gente faz, o que a gente gosta. E, sobretudo, eles pegam o que a gente faz quando ninguém está vendo. A inteligência artificial, ela não vê só... que nós estamos aqui, nós temos um programa de rádio, daí o Rabino é casado, tem uma esposa, daí depois ele vai... Não, ele vê o que o Rabino faz quando ninguém está vendo. As compras que ele faz, o que ele acessa quando ninguém está vendo. Então ela te entrega um resultado que você muitas vezes não espera, porque ela sabe de você mais do que você, né? Então, isso do politicamente correto não tem dado muito certo. Esse livro fala disso. Inclusive, a menina que escreveu foi aquela que foi acusada de interferir na eleição do Trump, não sei o quê. Por exemplo, você vai num hospital. Quem que são os enfermeiros do hospital? 98% são mulheres. Você pergunta, por que que você não está aqui? Não, porque eu gosto, porque a gente anda de branco, porque a gente cuida dos outros e tal. Mas daí você vai numa obra. A obra só tem homens. Por que que você vem aqui? Não, porque aqui a gente já dá tapa um no outro, já chega, não precisa tomar banho, já faz. Aí, se o cara, por acaso, quer ser, se uma pessoa, um homem quer ser um enfermeiro e procura uma vaga de enfermagem, a inteligência artificial não vai dar para ele uma busca ali, entregar essa vaga, porque crê que ele não devia, não é para ele, porque afinal, você entende o que eu estou dizendo? Então, como que você vê isso hoje? E agora... eu já não estou tão preocupado, quer dizer, que eu já vi que até avacalharam, já avacalharam a inteligência artificial. Se você perguntar hoje, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem nada, eu sou do meu centro, né? Se você perguntar, faça uma poesia pro Lula, a inteligência artificial fala, né? Você viu essa brincadeira que fizeram? Faça uma poesia pro Bolsonaro, eles falam assim, não podemos fazer essas coisas, não podemos, não temos como fazer e tal. Então eu já vi que essa inteligência artificial, ela tem uma tendência também, que não é assim, porque, né? Como que você está vendo essa revolução? Você que é um cara do marketing, que pega o marketing da raiz e está no auge da sua capacidade profissional assistindo essa revolução acontecer, né? O ChatGPT e essas coisas agora que estão acontecendo. Me conta um pouco da sua visão disso daí.
Bom, deixa eu ver. Na verdade, hoje o que se diz? Hoje a gente fala em phygital, que é o físico mais o digital. Então, você não tem mais só o digital e não tem só o físico. Na verdade, é tudo muito misturado, né? E tem muito aquela questão de... Eu sempre digo assim, se a gente não paga pelo produto, a gente é o produto. Na verdade, hoje é você tem o Google, o Facebook, todas as redes, etc, etc, que coletam dados, né? Você tem todas as leis de proteção e tudo, mas enfim... Você hoje, com o celular na mão, todo mundo tem o seu celular na mão, hoje você tem, você está entregando dados para todo mundo. Uhum. Né? Tem a questão de lei de proteção, mas enfim, você hoje consulta qualquer coisa relativa ao que você queira comprar, um tênis, uma camisa, etc, etc. Uhum. 5 segundos depois, você vai ser bombardeado por aquela escolha que você fez, né? Uhum. E é das pessoas oferecendo coisas, etc, etc. assim em política, assim em qualquer, em qualquer coisa que você, que você queira, né? É, a questão da, da inteligência artificial, e agora, e ela vai entrar, já está começando a entrar, uhum, na nossa vida, decidindo muitas coisas, porque o, uhum, ser humano, por exemplo, não gosta de decidir. Né? O ser humano, ele é um...
Nosso cérebro é preguiçoso, né? Ele é preguiçoso. Quer nos colocar no conforto.
Isso, o McDonald's é o seguinte, por que, que o McDonald's 1, 2, 3, 4, 5, 6? Pois, na verdade, ele decide para você.
É,
né? Assim, mas se você chegasse com um cardápio de 100 itens... Ah, não, mas agora eu quero um sanduíche ali. Não, não, agora você escolhe 1, 2, 3 e você resolve a vida. E a função muito do marketing é decidir pelas pessoas. Então, na verdade, que é a você...
É fazer ela descobrir uma necessidade que ela não tinha, né? Gerar e criar uma necessidade.
Se a gente fosse perguntar para as pessoas... A gente não tem... Pesquisa é importante? É importante.
Uhum.
Mas você antever...
Se não fizesse, deve fazer falta.
Mas você antever a necessidade é o mais importante.
É.
Né?
É.
Ou seja, se, talvez se perguntasse, você precisaria de um aparelho de telefone que bata foto, que, enfim, é o mínimo. Quer dizer, hoje, o que esse aparelho que a gente tem no bolso menos, uhum, faz é, uhum, falar.
É,
né? Que, na verdade, que é o...
Que foi,
que
o começo
é o
de tudo.
Começo de tudo, né?
Uhum.
Então, esse processo da informação, e hoje a informação mais do que nunca é poder, uhum, ele está permeando a nossa vida, coletando informações para quê? Para que, para poder entregar para o anunciante, e aí vem o outro lado, uhum, né? É, aquele público certo para que ele possa fazer a abordagem certa e vende. Então, na verdade, tudo é um grande comércio.
É um grande comércio, tanto que é um comércio, Rabino, que eu vi também, que eu acho legal. As únicas coisas que se vendem e se chamam o cliente de usuário é o usuário de droga e o usuário da internet. Você entendeu? Porque isso vicia, porque você fica ligadão ali, né? E o celular também, eu vi, eu gosto muito de inovação, eu sigo alguns caras. O celular também está com os dias contados, que tudo vai ser substituído por chips. E você vai ter na tua visão, você vai ter no, ali mesmo dentro da tua cabeça, vou fazer uma instalação. Tem uns filmes proféticos aí de download de cérebro, né, que eu já vi. Você vai morrer, antes disso nós vamos fazer um download e o Rabino vai para uma máquina. Rabino, o seu cérebro continua.
Isso, o filme
de... Tem um filme chamado Transcendence, um negócio assim. Mas isso, não, isso já é uma realidade, né? O que a gente precisa saber...
Para nós,
é quem
não,
que
não
vai
ter problema.
Para nós, não.
Vai acessar direto.
De careta, careca responde direto,
direto.
O eletrodo,
não tem
mas
que cortar
ele fica
cabelo.
Escorregando, tem que botar. Então, Rabino, é uma coisa que nós talvez não vejamos ainda muito, mas nós temos umas coisas de realidade pela frente.
Mas passa, veja, você tem uma série que, eu nem sei se está, chama-se Black Mirror.
Sim, eu assisti alguns capítulos.
Que é uma coisa...
Dá medo.
Dá medo.
Interessante de ver os avanços que tem aí, que
e você
são coisas que já estão imaginando.
Que não é a vida que imita a arte, né? A arte que está imitando a vida.
Mas
tá
na,
frente,
no filme de 2001, Odisseia Espacial...
Já ficou para trás.
Já tinha WhatsApp e o cara falava com o filho pela TV. Um filme de 1970.
Mas nos Jetsons?
Desenho
Jetsons, muito antigo.
Desenho, eles viviam nas cidades.
Sim,
tinha
sim,
já o telefone.
Já
aí,
tinha,
né,
a tela falando.
O vídeo call lá.
Já ninguém imaginava que isso ia acontecer.
A gente achava aquilo um troço muito adiantado, né? Hoje, hoje a criança nasce, quando ela começa a andar, ela vai na televisão, que nem aconteceu com o meu sobrinho. Ele vai na televisão e fez assim com o dedo para tentar passar a imagem,
claro.
Como se passa no celular. Ele já nasce digitalizado. Cria uma espécie de ponto fraco, né? Um calcanhar de Aquiles, porque faz essa criança passar 20 anos em cima de uma internet e depois tira a internet dela. O que que acontece, né? Uns anos atrás faltou luz em Nova York, as pessoas ficaram atordoadas, foram para a rua, não sabiam o que fazer. Estava todo mundo na ponte do Brooklyn lá, porque ninguém sabia o que fazer com a cidade daquele tamanho, com aquela, né, com aquele potencial todo. Sem luz, acabou a internet, acabou tudo. Imagina que loucura.
tá tudo perdido.
Mas Rogério Krieger, um prazerzão. Rabino, por favor, pergunte um pouco, senão vou
vamos
ficar...
Vamos na música.
Vamos na música antes?
Após a música, vamos na parte comunitária, que Rogério sabe sim, muito, exatamente. Conhece e a família toda, todos esses anos, sempre fazendo coisas muito importantes para a comunidade.
Muito bom.
Mas, Rogério, como eu, gostamos muito da música israelense, uh-huh. Então, hoje trouxe um cantor para ouvir algumas músicas do mesmo...
Do mesmo cantor, do mesmo artista.
Uri Feynman. Cantor dos 80, eu conheci ele nos anos 90, anos 90.
Você conheceu ele pessoalmente?
Também? Não, conheci a música dele. Esse não.
E o Rogério, ele vem aqui, ele paga, ele tira um...
O Rogério também já conhece Zappa e conhece os shows da Israel.
Aqui,
ele assistiu muito show.
Eu Caspi, que eu tomei café com ele lá.
Israel.
Israel. Aí eu tomei café com o Israel. Ele sabe, conhece um monte dos caras que ele traz.
Mati Caspi casada com uma brasileira.
Eu conheci o Mati Caspi aqui no...
Tive uma programa também.
Teve no programa, deu uma entrevistamos ele. Foi muito legal. Mas vamos lá, vamos ouvir então.
Vamos com Uri Feynman. Começando nosso programa de Kolot. Hoje vamos ouvir a Uri Feynman cantando Melach Haaretz, o melhor da terra.
חוצה קובע ניברים של קרח ושל חול שואב אוויר רחוק עמוק עמוק לראותיו הדריכו בתנועה והתנדב לסיירות ובמסע תמותה הציע אבל לא כיתר אך בחופשות יצא לו להציץ בכותרות הבית משתנה והוא רוצה אוויר אחר אבל עכשיו הוא נודה מחפש מחוזות מתוקים בעולם כואב את הארץ אבל פה בשם גם בודה כן בסוף עוד ישוב אלא כן כמו כולם רוקד בקרנבל בריו, שר שירי סוכנות ומרחב במדיטציה, במקדש אבוד ברוב הפנסים אדום, לומד קצת אומנות ובניו יורק הוא משפץ עם חבר'ה מהגדוד צופה בכל יבשת בדמעה המקומית וכאביו לרגע קד שומעים במצולות אבל כשבחור נידח שומע הוא עברית תקופות עמה מגעגוע לביתו שלו הוא מלח הארץ אבל עכשיו הוא נודה מחפש מחוזות מתוקים בעולם כואב את הארץ אבל פה ושם גם בודד
fico enrolando e você vai lá.
Você está ouvindo Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Sing the hell, shame, I'm supposed to help you, she's a hot mess.